Cine Clube.
Estreia nos cinemas o documentário Santoro, o Homem e Sua Música. O filme é uma homenagem a um dos maiores compositores de música erudita do Brasil, Cláudio Santoro. Vamos saber mais conversando com o diretor John Howard Sherman, que está na linha com a gente. Boa tarde, John.
Boa tarde, como vai?
Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos aí sobre Cláudio Santoro. Primeiro, como surgiu aí o seu interesse pela vida do maestro e você conheceu pessoalmente o Cláudio Santoro também?
Eu conheci ele rapidamente no festival que teve em 1981 no Rio de Janeiro, na Sala de Cinemas, que ele organizou no Festival de Música Contemporânea. E é uma pessoa muito simpática, logo me marcou e eu comecei a ouvir coisas de Cláudio. Depois, em 2009, houve uma homenagem a ele no CCBB de Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, pelos 25 anos da morte dele, os 20 anos da morte dele. E daí eu filmei já algumas coisas, comecei a conversar com a viúva dele, a Gisele, e ela me disse exatamente isso, que o Cláudio, assim, tipo, não tinha nada audiovisual dele, e ela tinha medo que ele caísse no esquecimento. Ele já era pouco conhecido aqui no Brasil, ele era mais conhecido fora do Brasil do que aqui. E daí eu falei, não, vamos fazer uma coisa, né? E daí comecei a conversar com ela, fazer pesquisas. Acabei colocando o filho dela, o Alessandro, que é também a música, tem a música gravista, para fazer a trilha musical, escolher as peças. O Alessandro é a pessoa que talvez seja um dos que mais conhece a obra do Cláudio, né?
Uhum.
Ele organiza o site do Cláudio Santoro e tudo, o pai dele, e acabou que ele fez uma trilha maravilhosa. Ele escolheu, assim, de cada fase do Cláudio, assim, as peças mais importantes, e a gente tentou gravar, por isso que demorou um pouco, porque a gente tinha que agendar com as orquestras, foi um trabalho meio complicado para conseguir reunir essas 20 e poucas peças musicais que a gente tem no filme, né?
Muito legal.
E trabalhamos com 4 orquestras: a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra do Teatro Nacional Paulo Sampaio de Brasília, a Filarmônica Minas Gerais, a Filarmônica do Amazonas. Enfim, foi um trabalho assim, fora várias interpretações com diversas formações de música, solo, duo, trio, enfim.
Uhum. Porque no ano que vem, em 2019, você é comemorado o centenário do Cláudio Santoro, né? Ele morreu em 1989.
Exatamente.
Isso. E musicalmente, né? Como que você vê a importância, a grandeza do maestro para a música erudita no Brasil e no cenário mundial?
Eu acho, assim, quer dizer, até, inclusive, tem um depoimento da Jocília Oliveira, pianista e tal, e também compositora, né? E ela fala exatamente o que eu acho, que se o Cláudio tivesse nascido na Europa, na Alemanha, por exemplo, ele estaria entre os grandes mestres da música erudita do século XX.
Uhum.
Ele teve vários problemas no Brasil, porque ele enfrentou duas ditaduras militares, ele era um militante de esquerda, totalmente era irredutível nas posições políticas dele, e, portanto, ele teve dificuldade, né, no trabalho, não, né, conseguia reger. Aí mesmo na Rádio MEC, por exemplo,
uhum,
ele foi, né, durante uma época diretor musical da rádio, conseguiu montar uma orquestra de câmara, né?
Sim.
Uma orquestra de câmara que era uma orquestra que era considerada na época a melhor orquestra do Brasil, de câmara, enfim, era uma orquestra fantástica. E ele mesmo ganhava menos que os músicos. Cada um dos músicos ganhava muito mais do que ele, porque, de acordo com o Celso Brandt, que na época era o diretor da rádio, dizia que a produção política dele era muito ruim, enfim, que era difícil, conseguia um salário melhor, acabou que ele saiu e foi embora. Foi para
a Alemanha, né?
Para a Rússia, para a Hungria, participar de um congresso de compositores socialistas e tal. É isso.
E o documentário também traz, então, essa posição política dele acabou, na sua opinião, atrapalhando com que ele fosse mais reconhecido aqui no Brasil?
Atrapalhou demais, né? Ele ficou anos sem poder reger orquestras, ele não conseguia trabalho em lugar nenhum, acabou que tinha períodos que ele dava aula de piano para poder sobreviver. uma coisa terrível, quer dizer, um compositor da altura do cantor fica dando aula de piano para poder viver. Tanto é que quando chegou em 69, ele já tinha passado um ano na Alemanha, numa bolsa da Ford Foundation de AB, ele acabou indo para a Alemanha, ficou lá exilado durante 8 anos, quase 9 anos, só voltou para o Brasil em 77, a convite do governo brasileiro, inclusive.
E no seu documentário você fala também sobre um encontro que ele teve com o Vinícius de Moraes. Ele teve alguma relação aí, teria alguma relação com a Bossa Nova?
Ele é considerado assim por vários musicólogos e até maestros, como Roberto Duarte, aí do Rio de Janeiro, e o próprio Lutero Rodrigues, que é um musicólogo aqui de São Paulo. Eles consideram que ele é meio precursor da Bossa Nova, porque em 56 para 57, o Vinícius deu para ele 13 poemas de amor que ele musicou e que se transformaram em clássicos da música popular e são realmente músicas, as músicas dele quase todas, são dessas 13 canções de amor. São bastante bossa nova mesmo, entendeu? Tem várias músicas que são bem bossa nova, né?
Olha, que legal. E olha, além disso, John, você, ao fazer o documentário, você teve alguma preocupação assim, de apresentar o Cláudio Santoro mesmo para o grande público? E você acha que com o documentário ele vai ser mais conhecido pelo país? Ele já é bem reconhecido dentro do meio da música erudita, né? Inclusive, até o Teatro Nacional de Brasília, né, leva o nome dele. Mas quando você fez o documentário, você teve essa preocupação de explicar, de contar direitinho quem era para o grande público?
Acredito que sim. Eu fiz um documentário bastante, bem clássico. Assim, minha ideia era justamente apresentar ele ao público nacional e internacional, assim, da maneira mais cronológica e tranquila possível. Eu acho que qualquer pessoa que veja o documentário ele vai entender perfeitamente a personalidade e conhecer a variedade e a versatilidade do Cláudio como compositor, ver técnicas muito diferentes na sua vida, né? Ele começou dodecafônico, foi para o nacionalismo, foi uma questão política, depois desse período na União Soviética, quando ele foi para esse congresso de compositores socialistas, depois ele desistiu dessa fase, voltou para uma fase entre o dodecafônico e o abstrato, seis sinfonias. O Cláudio tem 14 sinfonias, o que não é comum entre os músicos brasileiros, né? São sinfonias maravilhosas, né? Sinfonias que podem fazer parte de qualquer concerto, em qualquer lugar do mundo. São realmente obras-primas, e a maioria delas, essas sinfonias são basicamente dodecafônicas, se não é possível. O que é mais interessante ainda, né?
Muito bem, a gente vai conhecer mais então a trajetória musical e pessoal também de Cláudio Santoro no documentário Santoro, o Homem e Sua Música, que chega aos cinemas. O documentário do diretor John Howard Sherman, responsável aí por mais de 40 filmes, premiadíssimo diretor, e que agora a gente vai poder conferir aí nos cinemas aqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. John, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, parabéns pelo trabalho e muito sucesso para o filme.
Eu lhe agradeço muito, muito obrigado, e gostaria que o público que estiver ouvindo aqui vá ver o filme e entender e conhecer um pouco do Cláudio Santoro, que é uma figura maravilhosa.
Com certeza. Muito obrigado você pela entrevista. Com certeza o público da MEC com certeza vai conferir então o documentário Santoro, o Homem e Sua Música, em cartaz nos cinemas.